Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadoras e senadores, ontem nós realizamos nesta casa uma audiência, uma sessão solene, alusiva ao 21º ano do Sistema Único de Saúde no Brasil. E uma audiência, uma sessão solene que aconteceu num momento em que o Brasil inteiro volta seus olhos para o Congresso Nacional, porque na Câmara dos Deputados será apreciada e votada a emenda 29, aquela emenda que já há 10 anos tramita no Congresso, que estabelece as obrigações orçamentárias com a saúde entre União, Estados e municípios. E também um momento em que a grande mídia está pautando a questão primordial para o sistema, que é o financiamento dessa ideia tão bem concebida através da Lei 8080 de 1990, que é o SUS, que hoje o SUS é gigantesco. O SUS, para se ter uma ideia, produz 7,8 bilhões de medicamentos em 400 tipos, inclusive medicamentos utilizados, antirretrovirais, utilizados no tratamento da AIDS, que, como disse a senadora Vanessa, que me antecedeu, é um programa de prevenção e de tratamento elogiado no mundo inteiro. Um sistema que faz por ano 2 milhões de partos gratuitos. Um sistema que oferece no Brasil 240 mil agentes comunitários de saúde. Um sistema que oferece 40 mil equipes de PSF, Programa Saúde na Família. Todos esses programas voltados para a atenção básica. Mas também é um sistema que permitiu, só esse ano, 24.600 transplantes. Portanto, é um sistema de saúde enorme, respeitável, bem concebido. Entretanto, ainda não conseguiu ser implementado conforme foi concebido. E vários problemas permeiam esse sistema. O subfinanciamento, que é um problema que ontem todos os oradores falavam nesse assunto. A grande mídia fala nesse assunto até em função da apreciação e votação da emenda 29. Todos nós sabemos que o Brasil, apesar de ser a 7ª economia do mundo, mas investe 4% do PIB na saúde pública. Investe 42% menos do que investe a Argentina na saúde pública. Um país que é a 7ª economia do mundo, mas investe menos na saúde do que o Uruguai, do que o Chile e tantos outros países. Portanto, está provado que há um subfinanciamento da saúde pública no Brasil. Isso não se discute, isso é reconhecido até pela presidenta Dilma. Agora, se fosse só este problema, já seria um problema razoável, de grande monta. Agora, não é só isso, não. Existem outros problemas que dificultam ainda mais a implementação desse sistema de saúde. E eu tive o desprazer de ler na Veja desta semana dados que realmente chamam a atenção e exigem do governo e desta casa alguma ação no sentido de coibir Diz a Veja que estima-se que foram desviados da saúde pública do Brasil algo em torno de 2,2 bilhões de reais. Isso corresponde ou corresponderia a 60 mil transplantes de coração, até porque tem muitos pacientes aguardando transplantes, aguardando tratamento de alta complexidade. Corresponderia também, é só esse desvio, à construção de 2.446 unidades de pronto atendimento no Brasil, que atualmente só existem 118. Então, a corrupção no Brasil precisa ser encarada de frente, com responsabilidade, com destemor e de uma forma para se coibir esta epidemia que toma conta deste país e que envergonha todos nós. Eu apresentei nesta casa um projeto de lei que transforma em crime hediondo os desvios de recursos e patrimônios da saúde. Porque eu compreendo que quem desvia recursos da saúde está condenando à morte ou à sequela ou ao sofrimento pessoas inocentes, uma legião de desconhecidos, crianças, mulheres, jovens, idosos, que são pobres, carentes e precisam da saúde pública para o seu tratamento, que precisam de um transplante ou de uma vaga em UTI ou de um tratamento mais complexo e não conseguem pela escassez de recursos que infelizmente foram desviados. E esta casa precisa priorizar, dar celeridade aos projetos, às propostas, às matérias que contemplam o combate à corrupção neste país. E esses números que a revista Veja publica nesta semana dão a dimensão da gravidade deste problema, sobretudo quando eles acontecem numa pasta como a saúde. Então nós precisamos tomar essa decisão. Não precisamos e nem devemos ter medo. Não podemos nos omitir pelo que cobra a sociedade. A gente precisa sair do discurso para a prática. E nós temos como fazer isso. Vamos apreciar as matérias que tramitam nesta casa, que combatem a corrupção. Vamos dar celeridade a estas matérias. Vamos ajudar, contribuir ao governo no enfrentamento desta epidemia que assola o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. A gente precisa, sim, discutir e fazer um debate responsável sobre o financiamento da saúde pública do Brasil. Mas também precisamos estancar a sangria desatada que acontece no setor, que é a corrupção. Precisamos fazer com que os estados e municípios cumpram o que lhe é de dever cumprir com o percentual destinado à saúde dos seus orçamentos. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo publica que os estados deixaram de aplicar 2 bilhões na saúde. Os estados que deveriam destinar 12% dos seus orçamentos para a saúde não estão fazendo desta forma. E 10 estados não cumprem esta meta. E não é a totalidade dos municípios que também cumpre os seus 15%. Por isso que é importante a aprovação desta emenda 29. porque ela vai estabelecer o percentual dos 15% para o município, vai estabelecer o percentual de 12% para o Estado, vai estabelecer os 10% para a União. E mais do que isso, senhor presidente, vai dizer o que é considerado gasto com saúde. Não podemos mais colocar na conta da saúde as maquiagens que ocorrem. É a merenda escolar, é o restaurante popular, é o saneamento. Isso entra na conta da saúde, quando, na verdade, não é uma atividade fim. Não deixa de ser importante, mas não pode entrar na conta da saúde. Por isso que os estados alegam que cumprem, que destinam 15%, outros destinam até mais. Tem municípios, e tem um município que diz que destinou 65% da sua receita para a saúde. Claro que isso aí é um erro de cálculo, para não dizer que está se usando de má fé. Muitos deles, e acontece também nos estados, que usam estas despesas para incluir na conta da saúde. Portanto, a gente tem, senhor presidente, que discutir abertamente, um debate participativo com a sociedade, com os vários níveis de governo, com esta casa, com a Câmara, enfim, um grande debate, um debate plural, para discutirmos a solução para o financiamento da saúde pública. Mas também precisamos, e essa responsabilidade é nossa, é intransferível. Não podemos nos omitir quando a sociedade clama por posturas sérias de enfrentamento da corrupção que assola o Brasil e que agrava ainda mais os recursos da saúde. E também cobrar que os estados e municípios cumpram a sua parte na responsabilidade do financiamento do sistema. Era só o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.